Muito boa noite a todos, muito boa noite. Vou então ser breve na apresentação. Se calhar vou chegar o microfone um pouquinho à frente para poder conseguir olhar ali para os slides, se não se importa. Tá? Ok, obrigada. Ok, portanto, este projeto, o título é Castração de Animais de Rua no Concelho de Ovar. O objetivo é realmente controlar a população de animais errantes, cães e gatos, em todo o concelho de Ovar, todas as freguesias de Ovar. Com o decreto-lei de 2016, que ainda não está totalmente em vigor, pronto, mas foi proibido o abate de animais, como controlo da sobrepopulação. Com este decreto-lei, achamos que é muito importante, através da esterilização, controlar a sobrepopulação de animais. Portanto, haver estes programas de controle de animais através de esterilização. Peço desculpa porque eu queria olhar ali para os slides para seguir por ali. Pronto. Então, no Concelho de Ovar há várias colónias de gatos que são alimentadas por amigos de animais, por voluntários, etc. Alguns são esterilizados, outros não, portanto, eles reproduzem-se e não há controle na sua procriação. E é um problema que nós identificamos. Matilhas de cães também há bastantes em todo o município de Ovar. Desde Esmoriz até Valgarada, pronto, por aí adiante. Os cães, peço desculpa que eu estou a seguir por ali. E também há outra situação, que são animais, cães e gatos, que têm dono, mas que dão a sua voltinha pela rua e não estão castrados. E acabam por cruzar, pronto, e procriar, e os proprietários muitas vezes não têm possibilidades económicas para esterilizar os seus animais. Portanto, também há essa situação. Tudo isto contribui para esta sobrepopulação de animais. Entretanto, também temos os centros de recolha oficiais estão sobrelotados, ou também alguns municípios não, nem sequer existem, ou os canis municipais, agora chamados os centros de recolha oficial. As associações de proteção animal têm os seus abrigos cheios, quase todas, mesmo sobrelotados. E depois também há as pessoas particulares, que nós chamamos famílias de acolhimento, que já também têm as suas casas particulares cheias de animais, ou muito, algumas pessoas privadas também têm poucos recursos, ou o número de animais é bastante elevado. Portanto, detectámos todas estas situações. Eu penso que, a partir daqui, antes de irmos para a parte do orçamento, propriamente dito, vamos apresentar alguns exemplos são exemplos concretos, todos eles do ano de 2017, passados anos de 2017, 2018 e 2018, todos eles aqui em Ovar. Este exemplo é uma cadelinha, a cadela Hope, que foi encontrada na zona de Esmoriz. Ela estava em estado avançado de sarna, que é escabiose, que é uma doença transmissível ao homem. Portanto, quando ela foi encontrada, tinha aquele aspecto, mas é uma doença que facilmente se cura. Ela foi tratada, neste caso, pela Associação Amar Animais, foi esterilizada e, posteriormente, foi adotada. Vou passar a outro exemplo. Esta cadelinha também era de uma pessoa particular, que nos pediu ajuda porque estava com o pelo naquele estado. Também era um caso de sarna. Nós, portanto, Amar Animais. Eu peço desculpa, vou fazer aqui um parênteses. Eu sou presidente, estou aqui a representar também a Associação Amar Animais, por isso é que eu estou a dizer nós. Pronto, nós, Amar Animais, ajudámos esta cadelinha a fazer o tratamento da sarna. Portanto, na segunda, do lado direito, veem que a cadelinha já está um pouquinho melhor do pelo. Ela ainda estava em tratamento aí. O que é que está ali nas legendas a cor de laranja? Entretanto, a família pediu-nos ajuda só para o tratamento de pele, mas a família deixou a cadelinha procriar e veio-nos pedir ajuda quando ela teve bebés. E então nós demos os bebés para a adoção E atualmente a cadelinha está agora com esterilização marcada, ainda não foi esterilizada, para que não volte a acontecer, de 6 em 6 meses, nascerem ninhadas de 6, 7, 8 bebés. Mais um caso, aqui este caso é de uma cadelinha, também de uma senhora particular na zona de Esmoriz, com poucos recursos, que deixou a cadelinha ter bebés, entretanto foram todos adotados e a cadelinha também já foi esterilizada, esta. Este é um caso, peço desculpa, algumas imagens são um bocadinho chocantes, mas é a realidade, porque como há sobrepopulação de animais, acabam por aparecer animais na rua, alguns assim neste estado. Este animal vinha com o pescoço todo em ferida, foi na zona de Esmoriz, e uma pessoa particular pediu ajuda e ele foi tratado e também arranjou dono. Outro exemplo. Este exemplo era uma gata que estava subnutrida e esta gata foi acudida pelo Movimento Cívico Espontâneo de Ovar, que é um grupo de voluntárias em Ovar, que ajudam essencialmente gatinhos, mas também cães, que estão aqui também presentes, pronto, que também se juntaram a nós aqui para fazer o projeto. Pronto. Depois temos um outro exemplo, também, que também foi o mesmo grupo que ajudou, uma gatinha subnutrida que estava gestante, portanto estava grávida na altura em que a encontraram. Pode ainda deixar, ainda no anterior. E depois foi esterilizada, certo? E ali a fotografia do depois, que já está bem mais gordinha e melhor de saúde, esterilizada, portanto já não vai procriar, para controlarmos a população, que é o que estamos aqui a falar. No slide seguinte, também era um gatinho tipo persa, que tinha o pelo todo emaranhado, também foi este grupo de voluntárias que ajudou neste exemplo, o pelo todo emaranhado, tiveram mesmo que tosquear o pelo, e depois vê-se na fotografia do lado direito que ele estava cheio de feridas, cheio de parasitas, pronto, e depois ficou muito melhor. Ainda encontra-se ainda em recuperação, não é? Pronto. E depois um último exemplo, e haveria muitos mais. Este da APADO, uma associação em Ovar, presidida pela Dona Irene, também todos conhecem, também está cá a Dona Irene. Nós juntámos-nos todos, também para transmitir a mensagem que, isto, desde Mar Animais, que é da zona dos Moris, Cortegaça, ao grupo espontâneo cívico de Ovar, que é mais em Ovar e APADO de Ovar, portanto, abrange todo o concelho de Ovar, todo o município, portanto, não é só aqui ou ali, é para abranger todo o município. Aqui é um cãozinho idoso que foi resgatado. Este foi encontrado na zona de Arada. Espero não estar enganada. Se estiver enganada, corrijam-me. E atualmente está na APADO. Pronto, mais um exemplo. Postos estes exemplos, passamos à fase do orçamento. Portanto, o orçamento para este projeto portanto, baseia-se em protocolos que temos, atualmente temos, protocolos de castrações a baixo custo com clínicas veterinárias aqui da zona. Atualmente temos com algumas clínicas, entretanto abordámos outras clínicas, algumas mostraram-se dispostas em participar, outras não, e até nos assinaram alguns documentos, mas depois poderemos falar com outras clínicas também. Portanto, o preço médio que temos de castrações, em média, para um gato são 27,5 euros, para uma gata 50 euros, para um cão de 20 quilos, mais ou menos, em média, fica 70 euros e para uma cadela fica 80 euros. Com isto, se considerarmos um orçamento total de 50 mil euros, seria possível esterilizar, então, no espaço de um ano, 390 gatos, 277 gatas, 175 cães, 165 cadelas. Pronto, depois fiz ali outros cálculos, ou seja, no total, cerca de mil animais, cães e gatos, sendo que esta proporção poderia ser alterada conforme as necessidades. Portanto, a nossa proposta para a implementação do projeto teria de começar por um levantamento das colónias de gatos existentes e matilhas de cães também, que seria feito, em princípio, pelas associações e pelo grupo Movimento Cívico. Estas medidas também seriam divulgadas pelo público-alvo. Depois, em articulação com a Câmara Municipal de Ovar, estes três grupos, as duas associações e o Movimento Cívico, ficariam, comprometiam-se a avaliar as candidaturas, portanto, ou de famílias com baixos recursos, ou pessoas particulares com muitos animais, portanto, avaliaríamos se estariam elegíveis ou não para entrar dentro deste protocolo, mediação e agendamento diretamente com as clínicas, articulação, está a seguir também, com as clínicas veterinárias, e depois a monitorização e acompanhamento do pós-operatório dos cãezinhos e gatinhos, pronto, nós tomaríamos essa responsabilidade. Tudo em articulação com a Câmara Municipal. Impacto deste projeto na sociedade. Promoção da mitigação da procriação descontrolada de animais de rua. Em todas as freguesias do Conselho de Ovar, tal como eu disse. Portanto, controlar a população de animais errantes e controle sanitário de doenças transmissíveis ao homem, que é o caso de leptospirose, de toxocariose, de escabiose, que é a sarna, e várias ectoparasitoses. Pronto, doenças transmissíveis ao homem. Benefícios para os cidadãos de Ovar. Promoção do controle sanitário de zoonoses, foi o que eu disse atrás. Portanto, consequente melhoria da saúde humana. Promoção do bem-estar da população, que cada vez é mais sensível a esta questão de bem-estar animal, também. E também o município de Ovar seria um município exemplar, ou um dos pioneiros, o termo que eu utilizei ali, portanto, ao concretizar, ao cumprir o decreto-lei, portanto, do não abate de animais como medida de controlo da sobrepopulação. Pronto. E é mais ou menos isto. Depois deixo ali uma frase para pensar. E é isto. Muito obrigada a todos.
Não sei se há alguma questão que queiram colocar.
Alguma dúvida?
Vamos pôr, por favor.
Existe ou não na Câmara algum departamento? Algumas dessas situações podem causar doenças em seres humanos que seja responsável pelos animais de rua?
Se existe algum departamento da Câmara responsável por animais de rua? Não.
Neste caso é saúde pública.
Certo. O que é que existe? Existe o serviço de veterinária que, quando há situações que são referenciadas de animais de rua, a Câmara tem obrigação e faz, vai, manda uma equipa para a recolha desses animais. Neste momento, o que é que acontece? Esses animais ficam em quarentena, portanto, na Câmara Municipal. Nós temos um canil, de canil, porque, de facto, gatos nunca vi lá. Portanto, só foi cães neste momento. De facto, só cães é que tem havido, digamos, solicitação para a captura de cães errantes, que depois tentamos colocar, ou mesmo juntamente com a APADO, pronto, a ver se conseguimos naqueles animais que têm uma avaliação em que podem ser recuperados, porque infelizmente há alguns que às vezes chegam num estado em que não é possível recuperar o animal, pronto, tentamos de facto colocá-los. Mas portanto existe um serviço veterinário que, caso exista uma situação que seja reportada por munícipe qualquer, portanto há uma equipa que se desloca e tenta fazer a captura desses animais. Não, por isso é que esta proposta, se me permitem, é óbvio que não tenho que dar esta opinião, mas é uma proposta, digamos, com alguma propriedade, porque está a tentar fazer uma coisa que é de base, que é começar a contribuir para que não haja proliferação desses animais errantes, não é? Portanto, no fundo, é fazendo a castração das fêmeas e também de alguns machos, por forma a que não aumentem a população. Isto no limite, daqui por uns anos, não é? E se conseguirmos cumprir estes planos ou estes programas que estão a ser criados, inclusivamente eu recordo que o Governo acabou de lançar um outro programa também para a esterilização. Pronto, se isto conseguirmos continuar a cumprir, juntamente com algumas regras de comportamentos, que isto também é importante que se diga, não é? Porque é um problema da sociedade, mas é um problema também das pessoas, por isso é que é um problema da sociedade, e nós temos que também alterar os nossos comportamentos. Há bocado, quando se dizia, bem, há aqui alguns animais que até são alimentados pelos amigos, é óbvio que há aqui um sentimento, todos nós que gostamos de animais, de, pronto, não queremos deixá-los morrer à fome, mas inclusivamente, e dou-vos um exemplo, há um regulamento municipal do ambiente que proíbe as pessoas de darem comida a animais errantes. Não é? Precisamente para quê? Para que para que esses animais não progridam até nas suas populações, e estou a dar um exemplo concreto que nos últimos tempos, por exemplo, a questão dos patos no Rio Caster, houve um problema que tivemos, e até não connosco na Câmara, mas anteriormente, quando recordam-se bem da gripe das aves, pronto, passou a ser também um problema aquela colónia de patos que havia ali no Caster e que era alimentado por pessoas que viviam ali nas redondezas e que davam comida. Assim como os pombos, portanto, é a mesma situação. E por isso é que eu digo, isto é um problema da sociedade, portanto é um problema das pessoas, e todos nós também temos que adotar comportamentos que induzam a que estes animais não apareçam. Um deles, e nós todos sabemos que no período de férias aumentam os animais errantes, porquê? Pois, pelo abandono, exatamente. Isto é um problema de quem? É um problema da Câmara? Não, é um problema da sociedade, é um problema das pessoas, que de facto só devem ter animais de companhia cá. Pois eu peço desculpa, minha senhora, o VAR tem 55 mil pessoas. E porque, se me permite, o objetivo, se me permite, não era entrarmos em diálogo, nós estamos aqui para apreciar esta proposta, e é óbvio que não estamos aqui para discutir a política da Câmara nesta matéria. Até porque esta proposta, se vem, a Câmara já apoia uma associação para a esterilização de animais. É bom que se diga. Agora, não, se calhar não é a medida que poderia ser. E aqui está uma forma de tornar, digamos, um valor no orçamento, porque será uma coisa que as pessoas querem que seja feita. É óbvio que a Câmara tem os recursos que tem, a Câmara de Ovar é o que é, como digo, temos um município com 55 mil pessoas, pronto, temos uma política, ou tentamos ter uma política desta matéria dos animais errantes, que achamos que é aquela que é adequada. É óbvio que, e não quero fugir à questão, todos nós estamos preocupados com a lei que entrou em vigor. É óbvio que todos nós estamos preocupados. Porque, realisticamente, eu digo assim, a Câmara, a partir de nada altura, não pode eutanasiar animais. Então o que é que faz? Isto é um problema prático. A Câmara não tem condições de ter 50, 150, 100 ou 200 animais. Não tem. Assim como a APADO, por exemplo, que é a instituição que eu melhor conheço, não tem condições também para ter os animais todos que lá têm. É óbvio que a Câmara, juntamente, porque isto não é um problema só de Ovar, está a dar passos para que este problema também seja resolvido. E está previsto a construção de um canil intermunicipal, um deles em Ovar, com um polo em Ovar, onde possa também acolher, ser um centro de recolha adequado, porque também não vou esconder que as condições que nós temos neste momento, com salvo erro 5 boxes no nosso canil, é óbvio que não dá resposta às situações que nós temos. Por isso é que é importante surgirem estas associações da sociedade civil para também aqui darem um apoio. E a Câmara tem apoiado, este ano vai apoiar mais uma associação que surgiu no âmbito dos protocolos que faz todos os anos com as várias associações no âmbito da cultura, da saúde, do apoio social. Também este ano há mais uma associação, além da APADO, que vai ser apoiada na sua ação. Portanto, é óbvio que, e com toda a frontalidade, o ótimo é inimigo do bom. Nós não conseguimos, digamos, ir a todas as situações. Agora, fico contente, até enquanto autarca, por ver que há em Ovar, na nossa sociedade, pessoas que estão preocupadas com esta matéria e que querem, juntamente com a Câmara, naquilo que os poderes públicos podem ajudar, percorrer um caminho, começar a percorrer um caminho. E acreditem que Este, para mim, é o fundamental, que é a mudança de comportamentos. E se nós, juntamente com o apoio que já fazemos para as castrações, se este projeto for ganhador, se conseguirmos aumentar ainda mais o valor para, ou independentemente até de não ganhar, conseguimos aumentar o valor para a castração de animais, é óbvio que se calhar daqui por 5, 10, 15, 20 anos, este problema estará resolvido. Não é? Portanto, e pronto, será essa, digamos, a grande vantagem, é podermos iniciar um caminho que havemos de percorrer e havemos de chegar a bom porto. Faz favor.
Mas não acha que seria lógico a Câmara Municipal pensar num departamento juntamente com as várias associações que tem para tentar reduzir o problema o menos possível?
Sim.
Eu tive 9 anos na Inglaterra. Sabe quantos animais abandonados existem?
Sério.
Sabe quantos é? Porque todas as pessoas são responsabilizadas por isso. Eles têm um departamento de emergência de animais, seja a hora que for. Eles vão, recolhem um animal e depois vem a investigação. Saber quem é o dono, quem não é. Se o dono não tem condições, só pode levantar o animal, se neste caso fizer a castração, ou não levanta. Ou neste caso o Estado vai ajudar. E isso é a primeira penalização. Na segunda penalização, essa pessoa nunca pode ter um animal doméstico, está a perceber? Enquanto a mentalidade não começar do poder político e ver-se os fatores na sociedade, a sociedade não se vai mudar. Porque uma coisa é pegar no animal, espetá-lo dentro da jaula e
acabar. Se me permite, é óbvio que eu respeito a sua ideia, a sua posição. É óbvio que a Inglaterra... Certo, não, mas estamos de acordo. Mas eu desafiava-o neste sentido. Por exemplo, em Inglaterra, quantas pessoas idosas é que abandona? Pessoas idosas, quantas abandonam em Inglaterra?
Pois. Vá ver, no nosso caso, em Portugal, como é que estão hospitais...
Que recebem pessoas doentes e depois não as conseguem colocar porque as famílias não as vão buscar. Ouça, estamos a falar de pessoas. Portanto, ou seja, vamos ao início da conversa, estamos a falar de mentalidade, estamos a falar da forma como as pessoas são educadas. E permita-me, eu só discordo sim numa coisa e vai-me permitir para nós prosseguirmos, não é? Obviamente que este diálogo é positivo e é importante, também o orçamento participativo serve-se a isto, para a troca de ideias. Mas havia um político americano que dizia: não perguntes o que é que o país pode fazer por ti, perguntando o que é que tu podes fazer pelo país. Era mais a ideia é esta. E como digo, a Câmara e os poderes públicos têm a sua responsabilidade, mas de base são os comportamentos individuais que conduzem a estas situações. Eu volto a dizer, de facto, no verão, e chegámos ao ponto, a Dona Irene referiu muitas vezes, que até tiram os animais por cima da cerca, lá para dentro. Portanto, como é que é possível termos pessoas que têm este tipo de comportamentos? Quer dizer, até a própria Câmara, para fazer cumprir o regulamento do ambiente, e dou-lhe também um exemplo, e para terminar, muito concreto. Conhecemos uma ou duas pessoas do centro da cidade, que são pessoas respeitáveis, já com uma certa idade, e que a sua vida, no fundo, até porque é daquilo que se entretêm, é dar comida aos pombos. E eu vou aplicar uma multa de 500 €, por exemplo, a uma pessoa dessas que eu sei que vive de uma reforma. Pois devia, não, mas é verdade, pois devia, efetivamente. Mas... Repare, é óbvio, mas eu só estou a dar este exemplo porque as situações nem sempre são, como se costuma dizer, ou preto ou branco, não é? Portanto, há aqui um conjunto e permita-me insistir nisto, terá que ser a sociedade, no seu conjunto, que terá que olhar para estas situações. E por isso é que eu digo, os passos estão a ser dados, não é? E acho extremamente positivo, como digo, tenha já surgido uma nova associação e uma terceira, e as que surjam, é óbvio que a Câmara, dentro daquilo que são as suas possibilidades, vai continuar a apoiar, como digo, este ano vai já apoiar uma segunda associação que trabalha nesta matéria dos animais. Pronto, digamos, a base é esta. Queria só dizer qualquer coisa.
Boa noite a todos. Eu sou a Sandra, pertenço ao Movimento Animais de Todos. Já me devem ter visto por aí nas várias angariações. Não sou de Ovar. A Ovar acolheu-me. Estou muito grata por isso. E queria explicar-vos aqui uma coisa que, entretanto, se calhar deverá fazer-vos pensar um bocadinho nisto. Independentemente se nós somos simpatizantes ou não de animais, há aqui uma questão muito importante. É que as autarquias vão ser obrigadas a albergar os animais abandonados que estiverem na rua. E isso significa o quê? Que a autarquia vai ter que construir infraestruturas para os albergar. Infraestruturas essas que vão custar milhares de euros, que somos nós que vamos pagar. Vai ter que suportar as despesas mensais de alimentação, higiene, de veterinário, por aí fora. Quem vai suportar somos nós contribuintes. Quando nós nos unimos em conjunto com a Mara Animais, em conjunto com a APADO, para minimizar esta situação, também está em vista o dinheiro dos nossos impostos, não é? Portanto, nós somos a autarquia também. São as nossas contribuições que vão suportar tudo isso. Nós, ao trabalhar nas esterilizações, estamos a prevenir, embora as pessoas tenham muita razão em referenciar determinadas coisas, que eu acho muito bem, está muito certo e eu concordo, mas há aqui uma questão mais importante que visa prevenir, porque as leis, feliz ou infelizmente, funcionando melhor ou pior, não vão resolver de imediato esta situação. Em semelhança com Espinho já tem um projeto destes a funcionar, já está a decorrer. Nós achamos por bem também fazê-lo aqui, porque tem um número muito exagerado de animais. E vai ficar caro a todos nós. Além do que mais, eu acho que um país, um povo, seja lá o que for, deve-se prezar por tratar bem as suas crianças, os seus idosos e, sobretudo, também os seus animais. Obrigada a todos. Peço desculpa pela intromissão.
Muito bem, muito obrigado. Foi, de facto, uma maneira muito feliz de terminar a discussão deste projeto. Eu só queria referir, digamos, uma situação, para que não haja dúvidas sobre a forma como a aplicação em termos das verbas será feita com as clínicas. Portanto, se este projeto for vencedor, a Câmara terá que fazer um concurso público para que as entidades, as clínicas que trabalham nesta matéria possam concorrer. Aí sim, como é que eu vejo? A Câmara protocolar com as associações que trabalham nesta área, para depois encaminharem e referenciarem os animais que devam ser esterilizados. Mas, digamos, a clínica ou as clínicas que ganharem este concurso, portanto, terá que ser mesmo em concurso público. Portanto, não podemos fazer protocolos com as clínicas, teremos que fazer um concurso, depois faremos sim, com as associações, um protocolo para que sejam elas a indicar quem são os animais, que animais é que poderão aceder a este programa.